Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes do Temática. Pois então, hoje vamos ter a oportunidade, Flávio, de ouvir o Dr. Tiago Nicolodi, nosso conterrâneo aqui de Lagoa Vermelha, que é cirurgião vascular, atende em Passo Fundo e também aqui em Lagoa Vermelha. E a gente sabe que sempre que o Dr. Tiago participa da nossa programação, sempre surgem aí bastante questionamentos, né? E vamos então aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre este momento diferenciado. Afinal de contas, estamos vivendo um clima de pandemia e, principalmente em Passo Fundo, certamente a situação é ainda mais complicada. Não é isso, doutor Tiago? Tudo bem?
Paulo, tudo jóia? E, Paulo, perfeito. Aqui em Passo Fundo tem muitos casos, né, de Covid. Então, o que acontece? Por ter muitos casos e atender toda a região, e nós falamos aí em torno de uma população em média de 1,5 milhão de habitantes, né? Então, muitos pacientes graves vêm para cá, vêm para Passo Fundo, são transferidos para os hospitais daqui. E aí o pessoal vai dando todo o suporte, né? Então, fica difícil até para o pessoal no sistema de bandeiras que, do governo do estado, né? Porque tem muitos casos aqui. Então, fica muito difícil para o pessoal flexibilizar mais, né? Apesar de que, pelo que eu ouvi hoje pelas notícias, que Passo Fundo e os municípios da região estão tentando novos meios para flexibilizar um pouco mais, principalmente para o comércio, né?
Exato.
E aí os prefeitos, as autoridades estão tomando então as devidas providências para isso, né? Mas assim, não sei bem como que vai ser.
Na sua área especificamente, doutor Tiago, a gente percebeu que acabou tendo que interromper alguns atendimentos. Já dá para considerar que está voltando ao normal, principalmente na sua área, doutor Tiago?
Na verdade, não, né, Paulo? O que a gente notou, assim, tanto eu quanto os colegas da vascular e outros colegas de outras especialidades, né, que a gente conversa e tem uma boa relação, todo mundo notou, assim, que teve um déficit no número de atendimentos, tá? Isso pelo medo das pessoas de virem consultar e se contaminarem, né? E também alguns devido à crise financeira. Então, o cara não está trabalhando, não está recebendo, né? Não vai vir fazer uma consulta. Só que, Paulo, a nossa preocupação desde o início é que muitos pacientes acabam tendo complicações, né? Muitas complicações. Por quê? Porque deveriam ter buscado atendimento antes e não vieram, né? Então, assim, especificamente da minha área, o que, que a gente acaba atendendo? Muitos pacientes, por exemplo, com diabetes, que acabam não fazendo um controle adequado por não estarem consultando, não estarem procurando seus médicos, né? E esses pacientes acabam, quando chegam para mim aqui, já com lesões muito graves no pé, feridas. E às vezes, infelizmente, a gente acaba que o paciente acaba perdendo o pé, perde a perna, que não é o que a gente gostaria, mas às vezes chega num ponto que você já não tem mais como restabelecer, cicatrizar uma ferida dessas, né? Então, na nossa área, isso a gente vê com muita, assim, muita tristeza, porque são pacientes que você poderia ter salvado uma perna, um pé, enfim, e acabam muito já com essa complicação. Muitos, às vezes, até correndo risco de vida, porque faz uma infecção, faz uma septicemia, né? E aí a coisa é muito complicada, né? Então a gente tem notado isso. Porque o que acontece, principalmente no paciente diabético, né? O paciente diabético, ele tem lesão vascular. Devido ao diabetes, ele vai desenvolver lesão vascular. Lesão de microvasos e também lesões nos vasos maiores. E só que esse paciente, normalmente o paciente já tem a lesão, mas ele convive. O senhor de idade, por exemplo, ele caminha dentro de casa, não faz caminhadas longas. E aí ele vai se mantendo no seu dia a dia. Quando ele faz um trauma, quando ele machuca o pé ou a perna, essa ferida não cicatriza mais. E aí causa infecção, falta sangue para chegar no pé para cicatrização, né? E aí começa toda a complicação. Que aí que eles chegam até mim, né? Quando já estão muito complicados. Só que o que, que a gente precisaria? Que esse paciente não chegue tão grave para nós. Esse paciente ele vá tendo os seus cuidados, que ele continue consultando com o seu médico, com o seu clínico, com o seu endocrinologista, controle o seu diabetes e evite ter feridas. Porque quando ele chega para nós, às vezes você já perdeu muito tecido, infecção muito grave, e você acaba perdendo.
É, todos os cuidados estão sendo tomados, exatamente para que as pessoas que estão com algum tipo de problema de saúde não possam daqui a pouco, ao buscar um auxílio, um suporte, acabem de certa forma se contaminando. Esse cuidado é importante que está sendo tomado, né, doutor Thiago?
Perfeitamente, Paulo. Assim, quando a gente trabalha, tanto eu quanto vários colegas, várias especialidades, né, a gente toma o cuidado sempre de higienizar, de usar o álcool gel, todo mundo está atendendo de máscara, né? Então os horários que a gente procura agendar é um paciente por vez, né? Para que não tenha tumulto na sala de espera, né? Que o pessoal não fique muita gente ali, né? Então a gente observa isso e tenta fazer pelo melhor. Claro que às vezes acontece de você ter uma consulta um pouco mais longa, atrasa um pouquinho, vai ter alguém na sala de espera ali. Mas isso faz parte. Como a gente comenta assim, tem hora para começar, não tem hora para terminar, né? Tanto uma consulta, até uma cirurgia. Então, às vezes pode atrasar, se encontra um familiar, o paciente está chegando, está saindo. Mas assim, a gente sempre busca para que o paciente tenha segurança, né? Tanto dentro do consultório quanto na sala de espera, e que a gente possa atender da melhor forma e resolver o problema dessa pessoa que precisa, né?
Hoje, quando nós anunciamos a sua participação com a gente aqui na programação, doutor Thiago, surgiram algumas perguntas. E uma delas, quanto tempo depois de fazer uma cirurgia laser a pessoa pode voltar a fazer atividades físicas, academia ou quem sabe até praticar esportes?
Bom, cirurgia laser, provavelmente a pessoa deve estar perguntando com respeito à cirurgia laser que a gente faz para tratamento de varizes.
Né? Varizes, exato.
Isso. Então, o que, que a gente tem hoje? A gente tem a possibilidade de alguns pacientes você poder tratar varizes com laser. Tá? Então, esse tratamento não é para todos. Então, são alguns pacientes que se beneficiam, desde que a gente analise bem o caso antes, ver se é possível tratá-lo, né? Mas pode ser feito. Quanto à atividade física, para qualquer tratamento de varizes, a gente preconiza 30 dias. Tá? Porque, assim, independente do laser, às vezes tem um pequeno corte que você tem que fazer, alguma sutura. Então, para atividade física, 30 dias. A grande vantagem do laser é o retorno precoce ao trabalho. Tá? Então, para a pessoa trabalhar, desde que seja um trabalho leve, que não tenha esforço físico, né? Porque uma academia tu vai ter esforço físico, né? Por exemplo. Então, uma atividade física. Então, se é um trabalho leve, um trabalho de escritório, um trabalho de computador, coisas mais simples, então a gente tem um retorno muito rápido ao trabalho. Principalmente agora que o pessoal está tendo trabalho remoto, à distância, o paciente opera hoje 48 horas e está trabalhando na casa dele através do computador, né?
Então, tem alguns cuidados com a questão da exposição ao sol ou algo nesse sentido, doutor?
Isso daí para quando a gente faz o tratamento de varizes com escleroterapia, que é o popular secar os vasinhos, né? Que o pessoal chama. Então, para esse tipo de tratamento, você não pode tomar sol por 15 dias após o tratamento. Por quê? Porque se você tomar sol direto, você tem risco de fazer mancha, né? Então, que é o que a gente não quer, né? Então, isso faz parte do tratamento, não tomar sol.
E essa questão de voltar às varizes sempre é uma dúvida que surge para quem vai fazer o procedimento, não é, doutor?
Bom, essa pergunta normalmente todo mundo nos faz no consultório, né? Mas assim, ó, a doença de varizes, quem tem doença de varizes, tem por dois motivos, tá? Ou ela é uma doença genética, que ela é a grande maioria das pessoas, ela vai desenvolver por genética, tá? Então, esse paciente, ele tem a doença hoje, mais adiante ele vai continuar tendo novas varizes que vão surgindo. Por quê? Porque a genética dele de desenvolver varizes continua. Cabe a nós manter um tratamento adequado. Então, o que, que a gente faz? A gente programa um tratamento que esse paciente vai fazendo. Cada 2, 3 anos ele vem no consultório. Tu pode fazer daí escleroterapia, em vez de precisar reoperar esse paciente. Né? Então, se faz um tratamento programado. E a outra causa de varizes é quando o paciente teve secundário alguma coisa, por exemplo, algum tipo de trombose, alguma doença específica, que existem algumas doenças específicas que aí, como consequência, vai desenvolver varizes. Então, esses pacientes aí, sim, se você não é possível você tratar, por exemplo, a doença de base, né, esse paciente sempre vai ter varizes, sempre vai ter a perna inchada. Mas é um caso mais específico e bem mais complicado o tratamento. Né? Mas, basicamente, doença de varizes é uma doença genética.
Mas também homens sofrem bastante com isso.
Tem, mas normalmente, sim, são 4 mulheres para 1 homem a proporção. Então é muito menos homem do que mulheres. O que a gente observa é que nos homens, como o homem tem aquele mito de consultar, o homem é mais difícil de procurar o médico. Então, quando ele nos procura, a doença está sempre num estágio, normalmente num estágio já mais avançado. Então, é uma cirurgia tecnicamente mais demorada para ser feita. Mas tem também, o homem desenvolve perfeitamente.
Até tem um relato aqui da dona Elvina Santarém, nos mandou aqui uma mensagem, ela fez uma tomografia de abdômen, consta um aneurisma na artéria do rim esquerdo. Ela diz que sente muita dor no abdômen e é uma dor que queima. Ela tem 73 anos, ela é hipertensa genética, foi encaminhada pelo clínico com uma certa urgência para uma cirurgia vascular urgente, mas devido aí à pandemia foi suspenso. O que fazer no caso dela, hein, doutor? É uma situação bem delicada mesmo, hein?
É, uma situação delicada, né? Um aneurisma, todo aneurisma, que é uma doença das artérias, né, uma dilatação das artérias. Então, isso pode se desenvolver nas artérias, principalmente na aorta, então no abdômen ou no tórax, né, que é os locais mais comuns. Pode desenvolver nas pernas e pode desenvolver também nas artérias renais. Também pode desenvolver. O que, que acontece? Nessa situação, o paciente precisa ser muito bem avaliado, olhar esse exame, essa tomografia, para ver se o caso é cirúrgico, se tem que realmente operar ou não, né? Então, são detalhes da imagem que a gente analisa, como tamanho, localização, qual a distância para a aorta, qual porção da artéria renal que está esse aneurisma. E aí a gente avalia para ver se você trata e que cirurgia vai ser feita. Então, às vezes, você coloca uma prótese por dentro da artéria, às vezes você tem que ir lá e tirar o rim. Depende muito de cada caso. Então você tem que sentar com o paciente, analisar, ver os riscos e avaliar se realmente precisa da cirurgia e aí sim planejar, né? Fazer o planejamento correto, porque é uma cirurgia bem delicada, não é uma coisa simples. Você tem que estudar bem, planejar, para que o procedimento saia da maneira correta. Né? Com relação a ter em suspenso devido à pandemia, o que, que a gente sabe? Que algumas coisas foram suspensas, tá? Alguns procedimentos seletivos. Mas agora, a partir do mês de agosto, mais ou menos, no início do mês, começou-se a retomar alguns procedimentos. Então, eu aconselharia, né, essa senhora, ela procurar o médico dela e aí tomar as devidas providências.
Doutor Tiago Nicolotti, vou lhe pedir um tempinho para que a gente possa ir para o intervalo comercial e nós voltamos em instantes.
Aqui o pessoal vai intercalando as perguntas, né? Porque a área é bastante abrangente, né, doutor Tiago Nicolotti? E as safenas da perna são ligadas ao coração? E se tem alguma ligação entre elas ou risco de retirá-las ou secá-las, doutor Tiago?
Não, na verdade, sim. A safena é uma veia, né, que todo mundo tem. Todo mundo nasce com a veia safena. Então ela vai do tornozelo até a região inguinal, até a virilha. Tá? É a safena interna. Atrás do joelho, na batata da perna, ali na panturrilha, a gente tem a safena externa. Tá? Então todo mundo, o normal é todo mundo ter essas duas safenas, né? Duas em cada perna. Então ela tem um ponto na virilha e outro ponto no tornozelo. Um ponto no tornozelo, outro ponto atrás do joelho. Essa é a anatomia básica, digamos assim, das safenas. Que acontece? Se ela está doente, que ela não está exercendo a função adequada, você vai lá e trata ela. Você pode retirar, fazer laser ou secar ela através da espuma. Tá? Mas não tem relação com o coração. O que o pessoal confunde? Que a safena, quando você tem doença coronária, você pode ir lá retirar ela da perna e usar para fazer uma ponte na tua coronária. Usar ela de enxerto, de ponte. Só que como é que é feito isso? Você vai lá, retira ela da perna e faz a ponte no coração. Então, é uma outra situação, né? Mas não tem nada a ver com relação a ela estar doente na perna ou não. Então, se ela está doente, está atrapalhando, está te causando dor, inchaço na perna, você vai lá e trata.
Hoje a questão principal é a estética. Seguramente as mulheres, e o senhor deixou claro isso, procuram bem mais em função disso, né, doutor?
Também. Mas assim, a doença de varizes, ela é uma doença que causa incômodo no paciente. Porque ele vai ter dor, ele vai pesar a perna, ele vai ter inchaço na perna. Né? Principalmente quem trabalha em pé ou trabalha muito sentado, quando chega em casa no fim do dia está com os tornozelos bem inchados, né? Então assim, incomoda, e aquilo ali todo dia incomodando, a pessoa se sente incomodada, então você tem uma necessidade de fazer o tratamento. O nosso objetivo é sempre tratar a doença do paciente. Claro que você procura também melhorar a parte estética, né? Porque principalmente as mulheres, elas gostam de ter uma perna bonita e tal, aí a gente faz a parte estética, mas o nosso objetivo sempre é tratar primeiro a doença e depois a parte estética. Então a gente sempre faz no segundo tempo, né, a parte estética.
Doutor Tiago Nicolotti, e até tem um questionamento aqui pelo WhatsApp, o pessoal perguntando se o senhor está atendendo aqui, está vindo atender em Lagoa Vermelha, e mais, se as consultas estão sendo realizadas normalmente. O pessoal que está nos acompanhando e mandando pelo WhatsApp aqui.
Perfeito, Paulo. A gente continua atendendo, né? Eu atendo aí no município, então, a cada 15 dias, nas terças-feiras, né? A gente está atendendo o atendimento normal. Eu atendo no consultório ali na galeria ali do Duque de Caxias, ali, no consultório do Dr. Neuci, eu atendo ali com ele. E também eu atendo na Eco Lagoa, onde eu faço os exames, são os exames de Doppler vascular. Então a gente faz todos os exames para veias, para as artérias, para aneurismas, enfim, todo exame que é exame da parte vascular, o Eco Doppler, a gente realiza ali na Eco Lagoa, né? Então a gente está atendendo normalmente. A cada 15 dias eu vou atender. Muito tranquilo.
Certo. E está aí um detalhe, a questão da alimentação. A gente percebe que até nesses tempos de pandemia há uma preocupação nesse sentido. As pessoas acabam não fazendo as atividades físicas, acabam se envolvendo com o prato cheio mais seguido, né, doutor? E aí cai no descuido. É uma preocupação grande, hein?
Nessa época que o pessoal fica muito em casa, né? Os pacientes mesmo, eles se queixam para a gente: bah, doutor, eu fazia atividade física, não estou fazendo. E fico muito em casa, mães, filhas, filhos, maridos, todo mundo que às vezes pouco se encontrava em casa, agora estão ficando mais tempo junto. E aí o pessoal se reúne na mesa, né? Então, um dia o filho cozinha, a filha cozinha, o marido, a esposa, e o pessoal acaba exagerando, né? Outro ponto importante que o pessoal tem exagerado também é por conta da ansiedade, que essa doença tem causado muito, né? Então, o pessoal fica mais ansiosa, não está trabalhando, ou as crianças, os adolescentes não vão para a escola, ficam mais ansiosos, né? E aí também acabam descontando na comida, né? Consequentemente disso, vão ganhando peso, vão não fazendo atividade física, e isso é muito ruim para a promoção da saúde, né? Isso é muito ruim. Então não é o que a gente deseja. Mas o que, que eu penso, assim? Você colocar a tua máscara, se higienizar, sair, fazer uma caminhada sozinho de 30 minutos ao ar livre, o risco de você se contaminar ou contaminar alguém é muito baixo. Então, assim, se você pode, que você não tem o fator de risco, você não é uma pessoa de risco para a doença, eu acho que fica a critério de cada pessoa, né? Mas se puder, o exercício é importante, o exercício físico, uma caminhada, enfim, que você consiga se movimentar, pelo menos umas 2 a 3 vezes por semana, é importante. Nem todos vão poder, nessa época de pandemia, fazer isso. Mas aqueles que podem e tiverem a disponibilidade, a gente aconselha que façam.
Até porque voltar ao normal mesmo, é difícil fazer qualquer tipo de previsão hoje, né, doutor Tiago?
Quando me pergunto isso, Paulo, eu digo assim, a gente só vai poder ter um retorno à vida que a gente tinha em 2019, digamos assim, quando vacinar tudo. Antes disso, você não tem como prever nada, sabe? Não tem como você dizer, mas e agora a curva, eu já ouvi falar que o pico era em abril, depois era maio, junho, julho, agosto, agora falam em setembro. Na minha opinião, é só com vacina. Depois que vacinar todo mundo, bom, agora, ok. Mas senão você não tem uma garantia de nada, né? E como eu não sou um grande estudioso sobre o Covid, porque não é da minha área, mas o pessoal fala que muita coisa não se sabe sobre a doença. Que é uma doença.
É muito mistério, né?
Então, assim, por ela ser uma doença nova, ainda tem muito estudo referente a remédios, a tratamentos, né? Então, a gente, infelizmente, a gente vai ter que esperar mais tempo aí para ver o que, que vai acontecer.
Exatamente. E por isso que a gente alerta com todos os cuidados. As pessoas devem procurar, né, atendimento, principalmente se tem algum outro tipo de problema de saúde, para não deixar, né? Porque aí realmente fica preocupante. É a questão de imunidade, é a questão de outras debilidades, então tem que tomar cuidado com isso, né?
O que a gente notou também aqui, conversando principalmente com o pessoal da cardiologia, né, que assim, nesses, digamos assim, abril, maio, junho, o número de pacientes infartados diminuiu. Né, o atendimento a pacientes infartados. Daí eles me questionam assim, mas Thiago, tu acha que diminuiu o número de infartos? Provavelmente não. Principalmente devido à ansiedade das pessoas, que isso também, paciente muito ansioso tem mais propensão a ter um infarto e tal. Então, eles não diminuiu. O que está acontecendo? O paciente não está vindo, né? E muitas vezes vai ter uma sequela no futuro, ou acaba falecendo em casa, sem saber o que, que aconteceu, né? Então, assim, esse é o grande medo de nós, como médicos, né? Que os pacientes acabem perdendo o que a gente chama tempo de tratamento. Isso em todas as áreas, né? Na cardiologia, na vascular. Outra área que é muito importante, que a gente não comentou, mas o pessoal da oncologia, entre você não fazer um exame, por exemplo, lá, uma mamografia, que é deixado de fazer, quantos diagnósticos de tumores de mama estão deixando de serem feitos, né? A gente nem tem como mensurar, como dizer o número X, não tem como. Mas se sabe que se você não fazendo o exame, você vai deixar de fazer o diagnóstico. Sem diagnóstico, você não tem tratamento. E aí, quando vai tratar, já tem complicação, né? Então, isso é só mais um exemplo, né, Paulo? Então, o que, que a gente alerta, assim? Se você, principalmente aquele paciente que já tem alguma doença, procure o seu médico, consulte, continue fazendo seu tratamento, não deixe de usar o remédio, né? Ah, mas terminou a receita, vai atrás do seu médico, faça o tratamento, para quando você não ter essas complicações, né? Não chegar muito grave, e quando você chega muito grave, às vezes a medicina não pode mais te ajudar, né? Isso serve para todas as especialidades.
São alertas importantes que não podem ser deixados de levar em conta, até porque a gente sabe das consequências que depois pode se ter. Perder tempo hoje na área da saúde é algo que podemos afirmar com convicção de que é muito interessante tomar cuidado para não perder esse tempo.
Não, assim, a gente alerta. Procure, faça a tua consulta de rotina, né? Não deixe de procurar o seu médico, trate o que precisa ser tratado, né? E vamos em frente. A pandemia está aí, nós temos que nos cuidar, temos que ter nossa higienização, mas temos que ter o cuidado com a nossa saúde. Com a saúde física, com a saúde mental, né? Aquela pessoa que ficou muito ansiosa, ficou deprimida devido aos problemas da pandemia, procura um psiquiatra, um psicólogo também, faz o tratamento, porque assim, tem que se cuidar. Apesar de a gente ter o cuidado físico, tem que ter o cuidado mental, e vamos ter que seguir em frente, da maneira que a gente puder. Da alimentação, quem puder ficar em casa, que não precisa sair de casa, fica em casa. Quem precisa sair para trabalhar, toma os cuidados, né? E vamos torcer para que o quanto antes chegue a vacina, possamos nos vacinar e seguir em frente.
Olha, doutor Thiago, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer conversar com o amigo e esperamos que logo as coisas comecem a voltar ao normal, para que a gente possa ter aquela rotina mais tranquila, né? Até na questão de estar visitando os familiares com uma segurança maior. A gente sabe do relacionamento que o senhor tem com os conterrâneos aqui, que é bastante grande.
Perfeito, né, Paulo? A gente tem que esperar passar tudo isso para poder reunir. E como bom lagoense, a melhor forma de a gente se reunir é fazer um churrasco, né? O lagoense adora um churrasco. Então, para a gente poder se reunir, fazer um churrasco, né, com os amigos, com os familiares, que é o que todo mundo deseja hoje em dia. Eu garanto perguntar para qualquer lagoense, mas eu estou com vontade de fazer um churrasco com a turma. Então, eu agradeço a oportunidade para a gente estar conversando. Paulo, mais uma vez, obrigado aí. Um abraço a todos os amigos aí da Cacique. E estamos juntos aí para sempre que precisar. Estamos à disposição aí para ajudar todo mundo que precisa.
Muito obrigado ao Dr. Thiago Nicolodi, sempre gentilmente atendendo a nossa reportagem, falando um pouquinho sobre essa rotina de trabalho, dos atendimentos que ele está fazendo nesses tempos de Covid.